foi o cantor Thierry e reuniu milhares de pessoas na Arena Juruá. A feira segue até domingo. Vamos conferir as informações com Gladson Albano.
Desde o início da noite, o público lotou o parque de exposições. Famílias, jovens e visitantes de municípios vizinhos circularam pelos estandes, pela praça de alimentação e pelos espaços de exposição.
Tá de parabéns na organização do evento, né? Principalmente a segurança, né? A gente vê que é um ambiente totalmente familiar e parabenizar, né, as pessoas que estão à frente, né? Um evento aí que potencializa o turismo na nossa região, né? Também movimenta aí a questão do agronegócio e só temos a prestigiar esse evento, né? Estandes aí muito bem organizados, com muitas atrações, né? Agora você falou também os shows e só temos a agradecer.
Horas antes do show, os fãs já garantiam lugar perto do palco. Muitos chegaram cedo à Arena do Juruá para ver o cantor Thierry de perto. Débora Ribeiro veio de Mâncio Lima para ver o artista preferido.
Gosto, sei todas as músicas, bem dizer assim. E minha expectativa é que seja um show muito bom e que eu possa aproveitar muito. Ah, eu gostei muito, muito mesmo. Principalmente o Leonardo. Já tô me arrumando pra vir pro show dele.
Na multidão, admiradores que acompanham o artista pelas redes sociais e esperavam a primeira apresentação dele em Cruzeiro do Sul. Camisas personalizadas, cartazes e celulares em punho marcaram a espera na grade.
Muito feliz com essa festa, bem organizada, bem estruturada e curtindo muito os shows.
Por volta das 23 horas, o cantor baiano Thierry subiu ao palco principal. No repertório, sucessos como Rita, Cracudo e Barzinho Aleatório, que embalaram o público.
A cabeça branca é o cidadão de bem, o empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as amigas e patrocina o churrasco.
A Expo Acre Juruá segue até o domingo, dia 5. Nesta sexta-feira, a atração nacional é a dupla sertaneja Ícaro e Gilmar. No sábado, o padre Fábio de Melo se apresenta na Arena do Juruá. E o encerramento, no domingo, será com o cantor Leonardo, além da tradicional cavalgada.
E a gastronomia é um dos destaques da Expo Acre Juruá, que reúne empreendedores e oferece ao público uma verdadeira vitrine de sabores da região. As informações com Damião Viana.
Na Expo Acre Juruá, em Cruzeiro do Sul, as praças de alimentação são espaços que conquisto antes mesmo de serem vistas. Espalhadas em pontos estratégicos, elas seduzem pelo aroma e encanto pelo sabor, oferecendo o melhor da culinária regional. Mais do que matar a fome, esses ambientes se transformam em verdadeiras vitrines para os empreendedores locais que aproveitam o evento para ampliar seus negócios, gerar empregos e fortalecer a economia. Durante 6 noites, a feira promove integração e intercâmbio cultural e comercial, reunindo expositores do Acre, atraindo público de estados vizinhos e até de outros países. Para muitos empresários, o evento já é considerado o segundo Natal, pelo volume expressivo de vendas e pela oportunidade de consolidar parcerias. A Expo Acre Juruá, portanto, vai além da diversão quando se torna palco de negócios, de valorização da gastronomia local e de fortalecimento da economia regional, atraindo famílias e consolidando-se como um dos maiores encontros do interior do Acre. Damião Viana para o Sistema Público de Comunicação.
E a Expo Acre Juruá também abre oportunidades para o turismo, os pequenos negócios e o artesanato, movimentando a economia e gerando renda. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Ivan de Carvalho.
A área do turismo tem como destaque artesanato em todas as áreas. O amazonense Frank Ermo é um dos representantes expositores de todo o cenário. Ele fala do momento de participar pela quarta vez da Expo Acre Juruá aqui em Cruzeiro do Sul.
A gente trabalha com semente de tucum, semente de muguru, semente de pupunha e cerâmica de barro, aqueles lá. A gente trabalha com miçanga também e a fibra de tucum, a fibra de tucum, e a gente faz a rede, e casca de caramujo, aquele branquinho ali. Então, tudo essa aqui a gente trabalha com manual. E antigamente a gente usava para usar em dia a dia, né? É tipo, a roupa, a gente ia vestir a roupa, né? Então, esses material aqui a gente usava. Então, hoje em dia a gente vende, a gente tem um valor também, a gente viu. Então, a gente usa e algumas a gente usa e outras coisas que a gente vende também. Então, esse preço que a gente colocou por causa do mão de obra. Então, a gente trabalha com todo de manual. Exemplo, você corre, pega uma semente de tucumã e pega o semente de murmuru, a gente quebra, aí corta um por um e também fura um por um de manual. Então, por isso que foi colocado desse preço.
A representante da Casa do Artesão em Cruzeiro do Sul também trouxe muitas opções e falou de estar participando da Expo Acre Juruá, que já garantiu também uma vaga para uma exposição em Fortaleza.
Sapato de latas, peças de madeira, colares, chaveiro, gamelas, cestaria no geral.
Como é que surge a seleção desses artesãos para vir para uma exposição como essa?
A gente tem uma curadoria, né, com a representante da Secretaria de Turismo. Aí a gente escolhe as melhores peças, mas acaba
e valido a pena participar, né?
Vale.
Não é a primeira vez?
Não, a gente participa tanto na Expo Juruá como Feira Nacional fora do estado.
E para Rio Branco, tá preparada, tá na expectativa de participar também, não?
Não, nessa época não. Que a gente tá se preparando para uma feira em Fortaleza.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E artigos de crochê produzidos por pessoas privadas de liberdade são expostos no estande do IAPEM e Polícia Penal na Expo Acre Juruá. As informações com Dejanine Oliveira.
O crochê deixou de ser apenas uma tendência de temporada para se consolidar como um dos grandes protagonistas dos acessórios contemporâneos, e essa é a grande novidade no estande do Instituto de Administração Penitenciária, o IAPEM, e da Polícia Penal na Expo Acre Juruá. Bolsas produzidas pelas mulheres privadas de liberdade estão chamando a atenção de quem passa no local. No espaço, os visitantes ainda podem encontrar panos de pratos pintados à mão e bandeira do Acre, que também são confeccionados pelas mulheres privadas de liberdade. E para as crianças, há uma variedade de bonecos feitos de crochê que são produzidos por apenados na unidade prisional de Tarabacá. A chefe da divisão de estabelecimento penal feminino de Rio Branco, Jamília Souza, ressaltou que esse ano estamos trazendo uma novidade, que é a produção de bolsas variadas. E temos também a confecção dos brincos da Copa. Inclusive, quem tiver interesse em adquirir, venha à Expo Acre Juruá para fazer a aquisição. Venha no estande do IAPEM e da Polícia Penal para estar verificando tudo o que é produzido aqui pelos apenados. A visitante do estande, professora Cíntia Maciel, disse que acha o trabalho lindo e ama artesanato, e é uma forma também de valorizar o trabalho das apenadas. E é um trabalho lindíssimo e deve ser assim valorizado. Eu gostei muito da bolsa e vou levá-la. As vendas de produtos feitos pelos apenados são destinados ao Fundo Penitenciário do Acre e à manutenção e expansão dos próprios projetos de ressocialização e qualificação profissional nas unidades prisionais do Acre. Esses programas envolvem a comercialização de diversos artigos artesanais, como peças de crochê feitas pelas detentas em projetos como Produzindo Liberdade, do Tejac e o Entre Linhas, sendo assim uma iniciativa que incentiva a ressocialização. Com informações da Agência de Notícias do Acre, Dejanine Oliveira, Sistema Público de Comunicação.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
E o IEP IPTEC leva tecnologia, criatividade e inovação aos visitantes da Expo Acre Juruá. As informações com Lígia Gomes.
Muitas novidades estão sendo apresentadas pelos alunos do CEFLORA, Centro do IEPTEC no Juruá. As atrações envolvem cursos técnicos nos segmentos da saúde, informática, comércio exterior e construção civil e qualificações profissionais do programa Mulheres Mil. Os futuros técnicos em análises clínicas e de nutrição e dietética abriram as ações no estande e realizaram verificação de glicemia capilar, tipagem sanguínea, avaliação do índice de massa corporal, entre outras. Luciana Dantas é profissional da área da saúde e recebeu o atendimento dos cursistas na primeira noite de feira.
Estão oferecendo um serviço maravilhoso. Elas fazem todo um exame físico. Achei super legal a parte da nutrição aqui, porque eu conheço o trabalho do IPTEC em Rio Branco. Não conheci essa parte do IPTEC da CEFLORA aqui em Cruzeiro do Sul. Amei, muito bom.
Na quarta-feira, os alunos do curso técnico em redes de computadores levaram inovação, criatividade e tecnologia aos visitantes com a exposição da impressora 3D. O governo do Acre, este ano, adquiriu 31 impressoras 3D, kits de caneta 3D e óculos de realidade virtual, equipando todos os centros do IEPTEC. João Pedro Souza é autista e aluno de técnico em redes de computadores. Com desenvoltura, o estudante explicou aos visitantes sobre as funcionalidades da impressora 3D.
A impressora 3D, a gente vai fazer esse chaveirozinho, a gente vai no computador, pôs os dados da imagem do computador, passa para o pendrive, que ele passa para a impressora 3D. Já manual, a pessoa pode fazer do jeito que ela quiser, tem inspiração, porque muitas pessoas têm curiosidade nessa área de impressora 3D.
Na quinta-feira, os alunos do curso técnico em farmácia apresentaram ao público um repelente natural de citronela e um creme calmante de andiroba, babosa e lavanda. Os produtos foram feitos pelos próprios estudantes em laboratório projetado especialmente para as aulas práticas do CEFLORA. Nesta sexta-feira, os visitantes poderão conferir no espaço do IEPTEC o trabalho realizado pelos cursistas de técnico em enfermagem e gerência em saúde, com abordagens sobre estomaterapia e saúde mental. No sábado, a turma de comércio exterior vai levar os visitantes em uma viagem pela rodovia interoceânica, utilizando óculos de realidade virtual, partindo de Rio Branco, com destino ao Peru. E os alunos de desenho da construção civil explanarão o tema arquitetura vernacular amazônica, com exposição de maquete projetada por eles com materiais sustentáveis. No domingo, o IEPTEC encerrará a participação na Expo Acre Juruá com atividades diversas desenvolvidas por alunas do programa Mulheres Mil.
Então vocês precisam vir conhecer esse trabalho que as meninas estão fazendo aqui, que é super surreal. Venham conhecer, porque vocês não vão se arrepender.
Lígia Gomes para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E Expo Tarauacá 2026 já tem data definida. Prefeito Rodrigo Damasceno e governadora Maiúsa Assis anunciam feira entre 26 e 29 de agosto. As informações com Rose Oliveira.
Tarauacá se prepara para a maior feira de negócios, cultura e entretenimento do município e já tem data marcada. A Expo Tarauacá 2026 será realizada de 26 a 29 de agosto. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Damasceno e pela governadora Maiúsa durante a abertura da Expo Juruá em Cruzeiro do Sul. O evento contará com o apoio do governo do estado, que destinou R$1.500.000 para fortalecer a estrutura da feira. O investimento vai garantir mais conforto ao público, espaço para os expositores, incentivo à agricultura familiar, fortalecimento do comércio, turismo, geração de negócios e oportunidades para produtores e empreendedores. Segundo o prefeito Rodrigo Damasceno, a parceria entre Estado e Prefeitura será fundamental para realizar uma grande festa para a população. A expectativa é que a Expo Tarauacá 2026 seja uma das maiores edições da história, movimentando a economia e valorizando a cultura da região. Para o Sistema Público de Comunicação, Rosa Oliveira.
E perto de quem mais precisa, SEASDH alcança mais de 150 mil acreanos e consolida a rede de proteção social no Acre. As informações com Thaís Caroline.
A assistência social no Acre ampliou o alcance de suas ações nos últimos anos, levando atendimento e políticas públicas aos 22 municípios do estado. Entre 2023 e 2026, os investimentos fortaleceram áreas como assistência social, direitos humanos e segurança alimentar, com foco na população em situação de vulnerabilidade. Nesse período, mais de 100 mil pessoas foram beneficiadas diretamente pelas ações da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos. Somente na área da assistência social foram realizados mais de 30 mil atendimentos, além da ampliação do apoio técnico aos municípios e da qualificação de profissionais que atuam na rede de proteção. Um dos destaques foi o programa Juntos pelo Acre, que percorreu comunidades urbanas, rurais, ribeirinhas e indígenas, oferecendo serviços gratuitos como emissão de documentos, orientações sociais, qualificação profissional e distribuição de roupas por meio do guarda-roupa social. A iniciativa alcançou mais de 150 mil pessoas em todo o estado. Na área de segurança alimentar, o governo reforçou ações de combate à fome com a distribuição de mais de 150 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 40 mil pessoas. Também foram ampliadas as ações de resposta e situação de emergência, além do fortalecimento de programas voltados à garantia do acesso à alimentação. Os investimentos incluíram ainda a modernização da estrutura da secretaria, ampliação dos serviços itinerantes e fortalecimento das políticas de direitos humanos, com ações voltadas ao atendimento de mulheres, idosos, crianças, pessoas com deficiência, povos indígenas e outros públicos prioritários. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação.
E vamos para um breve intervalo e a seguir você confere. Aprovados no concurso da educação começam a cumprir mais uma etapa rumo à posse. E ainda teremos a transmissão ao vivo da liberação do complexo viário da Avenida Ceará. Voltamos já.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Cento e quatro vírgula cinco, cento e quatro vírgula cinco, cento e quatro vírgula cinco, FM.
A difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia. Uma ideia vira oportunidade. E oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização: Governo do Acre, Sebrae.
Dicas sobre saúde.
Fique alerta a sintomas como febre, dores do corpo e atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e fadiga. Não deixe os sintomas passarem despercebidos. Procure a UBS mais próxima. Dengue é uma doença grave e para ela não se propagar, todos devem redobrar os cuidados. Faça a sua parte. O Governo do Acre trabalha para cuidar das pessoas.
Agora você pode denunciar crimes e emergências pelo Telegram. O Disque Denúncia está na palma da sua mão. Basta acessar o Telegram, buscar PM_AC_190, iniciar a conversa e seguir as instruções. Além do 181, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Disque Denúncia 181, agora também no Telegram. Simples e seguro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com Conexão Acre e, aprovados no concurso da educação, começam a cumprir mais uma etapa rumo à posse. Os candidatos convocados já podem entregar a documentação exigida e dar início aos procedimentos para assumir os cargos na rede estadual de ensino. As informações com Jota Menezes.
O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado da quinta-feira, dia 2, dois editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados da educação. As convocações contemplam professores para atuação na educação especial e na educação escolar indígena, em atendimento à necessidade de reposição de profissionais na rede estadual de ensino. Por meio do edital 121, foram convocados candidatos ao cargo de professor P1, mediador da educação especial, para atuação em Cruzeiro do Sul e Feijó. Os profissionais irão atuar no acompanhamento de estudantes da educação inclusiva nas escolas da rede estadual, e o edital 111, a Secretaria Indígena, convoca professores para atuarem na escola indígena Caxinauá, Unico e Icia, localizada no município de Feijó, no seguimento do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. A medida integra o processo seletivo destinado à contratação temporária de docentes ou de docentes para atender às demandas da educação escolar indígena. Os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 13 de julho, das 7h30 às 13h30, aos locais indicados nos respectivos editais, para a entrega da documentação exigida e assinatura do contrato. Os convocados para a educação especial deverão se apresentar nos núcleos de educação de Cruzeiro do Sul e Feijó. Já os candidatos convocados para a educação escolar indígena poderá realizar o procedimento em um dos núcleos de educação da Secretaria de Estado de Educação e Cultura relacionados no edital. As declarações exigidas nos processos seletivos podem ser acessadas no site da Secretaria. Outras informações podem ser obtidas através da Secretaria pelo telefone 68-3213-2331 ou pelo e-mail da própria Secretaria e concursos.gov@gmail.com. Para o Sistema Público de Comunicação, Jota Menezes.
Inscrições para o FIES começam em 14 de julho. O programa oferece cerca de 112 mil vagas em 2026. A reportagem é de Priscila Mazenotti.
As inscrições para o FIES começam no dia 14 de julho. O edital com as datas já está publicado. Começam, portanto, dia 14 e vão até o dia 17. São de graça e podem ser feitas lá no portal único do MEC. Lembrando que o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil, o programa que financia cursos de graduação em instituições privadas. São cerca de 112 mil vagas, isso somadas às edições do primeiro e do segundo semestre. E quem é que tem direito, hein? Quem participou do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, fez mais de 450 pontos nas provas e não zerou a redação. O FIES também leva em conta o critério de renda. É preciso ter renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, sendo que metade das vagas vai para o FIES social, que é quando o candidato é inscrito no CadÚnico e tem renda familiar mensal de até 0,5 salário mínimo por pessoa. O resultado da pré-seleção sai no dia 30. Quem não for selecionado entra para a lista de espera. E todas as informações estão lá no site, no acessounico.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Segurança.
E o uso de cerol em pipas representa risco e a Polícia Militar reforça o alerta e pede a conscientização da população. As informações com Gladys Miriam.
Com a chegada do período de férias e dos ventos mais fortes, aumenta o número de crianças, adolescentes e jovens soltando pipa em Sena Madureira. A brincadeira é tradicional e faz parte da infância de muitas famílias, mas exige responsabilidade. O principal alerta é sobre o uso da linha Concerol. A mistura de cola com vidro moído transforma a linha em uma verdadeira lâmina, capaz de provocar acidentes graves, principalmente com motociclistas, ciclistas e até mesmo com pedestres. Em Sena Madureira, uma lei municipal proíbe o uso e a comercialização da linha Concerol. O descumprimento da legislação pode resultar em penalidades. O capitão da Polícia Militar em Sena Madureira, Fábio Diniz, reforça o alerta e orienta a comunidade.
A gente tem uma legislação municipal que ela proíbe a linha de Concerol, uma vez que ela provoca prejuízo e risco a terceiro, a vida de terceiro, principalmente os condutores de motocicleta. Então a gente aproveita o ensejo novamente para pedir o apoio da família. É muito importante a família, como eu falei, segurança pública é dever de todos, não é só do Estado, mas também da família, em ofertar um espaço seguro para que a criança ou adolescente que goste dessa cultura, que é soltar pipa, ir para um local que não há passagem de veículos, principalmente motocicletas, e sobretudo porque, inclusive, há um dispositivo legal no Código Penal, que é o crime de periculação à vida. Então, se uma criança, um adolescente, está soltando uma pipa numa área, por exemplo, de rodovia, e acontece alguma situação grave, ela pode ser sancionada por meio do Código Penal. Então, a gente tem legislações na nosso ordenamento jurídico que proíbe esse tipo de prática. E no caso de Sena Madureira específico, a gente tem uma legislação municipal. Então, a gente pede essa colaboração da família, permitir que a criança e o adolescente possa aproveitar sua infância, se divertir, mas, sobretudo, preservando os direitos de terceiros.
A recomendação é que a brincadeira seja realizada apenas com linhas comuns, em locais seguros, longe da rede elétrica e das vias de grande circulação. Empinar pipa é uma brincadeira que atravessa gerações e cria boas lembranças. Mas nenhuma diversão vale mais do que uma vida. O uso com cerol pode causar acidentes irreversíveis e deixar marcas para sempre. A escolha é simples: brincar com responsabilidade, respeitar a lei e proteger a vida. Afinal, quando a conscientização sobe junto com a pipa, todos saem ganhando. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
E esse foi o Conexão Acre desta sexta-feira. Nós desejamos uma excelente noite a todos. Estamos de volta na segunda-feira às 17 horas. E agora vamos direto para a transmissão ao vivo da liberação do complexo viário da Avenida Ceará, onde está sendo realizada a cerimônia neste momento. E você acompanha pelo canal do governo no YouTube e também pelas nossas rádios, como Jonathan Costa e Andréa Nobre.
Secretaria de Obras Públicas, a CEOP, realizará a liberação do tráfego na estrutura do viaduto do complexo viário aqui na Avenida Ceará. Olha, estamos prestes aí a ouvir a nossa governadora Mariusa Assis, o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes. Todos já estão se posicionando no palco principal, palco que foi preparado com muito carinho para receber todo esse público e dar a largada dessa mobilidade urbana na nossa cidade, no centro da nossa capital.
O deputado federal José Adriano. O deputado federal Eduardo Veloso. A deputada estadual Michele Melo.
Olha, é importante a gente ressaltar que a Avenida Ceará terá um fluxo restabelecido pela pista rebaixada sob viaduto, enquanto o viaduto e as alças de acesso organizarão os deslocamentos entre a Avenida Ceará e também a Avenida Getúlio Vargas, proporcionando assim mais fluidez, segurança e agilidade aos motoristas da nossa capital.
E o superintendente da RB Trans, Tenente Coronel Marcos Roberto Coutinho. Demais autoridades que aqui estão,
por favor, daqueles que nós não mencionamos, eles vão indicar aqui pelo nosso grupo.
Vai andando aqui e tudo, vai apresentando.
Nós vamos agora para uma foto oficial.
E é isso, sexta-feira, tarde, já início de noite, pode-se dizer assim, estamos nessa cerimônia que com certeza vai de fato mudar a vida dos motoristas da nossa capital, né, no trânsito da nossa capital, esse trânsito que há muito tempo aguardava esse momento.
Doutor Celso Jerônimo, procurador-geral adjunto do Ministério Público do Estado do Acre, acompanhado do doutor Sandro Barbosa Lopes, procurador-geral adjunto institucional do Ministério Público do Estado do Acre.
Porque sem retorno, eu grito.
É melhor a gente ficar por aqui mesmo.
O secretário da Casa Civil, Cristóvão Moura.
Olha, você pode acompanhar as imagens. O dispositivo no palco principal aqui na Avenida Ceará, né, a liberação do tráfego da estrutura do viaduto do complexo viário aqui nesse momento tão esperado. Daqui a pouquinho vamos ouvir a governadora Maísa Assis, vamos ouvir também o responsável por toda essa obra, o nosso secretário Ítalo Lopes. Temos algumas autoridades também presentes no palco principal. Sexta-feira de muita festa. E nessa tarde já.
Com recursos do governo do Estado do Acre.
Lembrando que o aviário da Avenida Ceará tem como objetivo a implantação também de um corredor exclusivo de ônibus, permitindo que os usuários do transporte público se desloquem entre o terminal urbano e a ação com a Avenida Getúlio Vargas de forma mais direta, reduzindo assim também o tempo de viagem e a agilidade chegando no centro da nossa capital.
É convidado a fazer uso da fala o secretário de Estado de Obras Públicas, Ítalo Lopes.
Lembrando que estamos ao vivo pelas rádios públicas do Estado do Acre, de Brasileia e a Cruzeiro do Sul, todo mundo acompanhando a solenidade da entrega da liberação do complexo aviário. Do nosso viaduto da Avenida Ceará.
Boa tarde, gente! Cumprimento o dispositivo do governador, nosso líder, tem sido uma satisfação dividir a responsabilidade do Estado com você. É, cada dia, mostrar a sua marca, a sua liderança, de fato, como a criança tem sido um caminho. Eu quero falar da obra. Mais capazes do que eu, às vezes muito mais.
deputado, e as coisas acontecendo. Nessa obra aqui são mais de 40 milhões de reais investidos, e aí eu vou trazer alguns números para vocês, e aí pedindo a licença do cerimonial, que eu sempre sou rápido, mas hoje eu vou demorar um pouquinho, porque eu passei um bom tempo esperando por esse momento. Nós temos aqui, só nesse trecho que nós estamos, foram retirados 20 mil metros cúbicos de terra. E não foi lá no ramal, foi no coração do estado do Acre, no meio das duas principais avenidas. Aqui não passava só ônibus e carro. Também passa água, esgoto, rede elétrica, internet. Se algum momento alguém ficou sem internet em casa, talvez tenha relação com a gente, eu não tenho certeza. Mas estabelecemos rápido. Tivemos muitos parceiros para chegar a esse momento. Queria destacar, inclusive, a Tainara. O Detran foi incrível durante todo o processo. A Energisa foi fundamental, o Saerb, a RB Trans, a CEUB nos ajudou muito, a Casa Civil, a Segov lidando todos os dias com os problemas que a gente causava. Muito obrigado, secretário Calixto. E além, eu sou só começando os números, 20 mil metros cúbicos de terra, naquele viaduto ali foram mais de 100 caminhões de concreto. A gente passou 4 dias seguidos trabalhando, de manhã, tarde, noite, madrugada, no sol e na chuva. Era dia 27, Coronel Márcio, quando a gente comentou, quando a gente começou, e no dia 30 a gente olhava um no olho do outro e pensava, será que a gente vai passar o ano novo aqui? Essa laje ela é tão grande que quando despejou o primeiro concreto, Tainara falou assim, rapaz, a gente vai concretar aqui 2 meses e não vai vencer. E a gente foi botando equipe em cima de equipe, acompanhando cada concretagem, analisando o concreto. Aqui o que vocês estão vendo hoje, que é uma placa cimentícia bonita, são mais de 600 estacas que foram executadas com equipamento que não existe no estado do Acre. Então não é um negócio assim, ah, se parou de funcionar, eu busco aonde? Onde é que eu vou buscar, como é que eu vou resolver isso? Todos esses desafios a gente lidou. São 40 milhões de reais investidos, a maior parte, inclusive, do governo do estado, desapropriações, investimento em energia, e tudo para quê? Para que tanto trabalho? Como eu falei, isso aqui é o coração da cidade de Rio Branco, são as duas principais avenidas do estado do Acre. E quem vinha pela Getúlio Vargas, se quisesse acessar a Ceará, tinha que esperar no semáforo. Quem teve a experiência de vir do terminal de ônibus, tanto de tempo que a gente ficava aqui nessa ladeira para poder acessar a Getúlio Vargas e poder seguir, para poder chegar no seu compromisso, chegar. Isso não vai mais existir. Quem estiver na Avenida Ceará e quiser acessar a Getúlio Vargas, vai subir pela alça que está hoje tomada pelos nossos visitantes, o pessoal que veio prestigiar, devidamente testado, que estávamos ontem eu, a secretária adjunta, o diretor andando no ônibus articulado por toda a obra, garantindo, porque essa é a beleza de estar no executivo, governadora. Porque, assim, analisar, dizer se é possível, se não é, é fácil de vários momentos. Estar com o pé no chão aqui, no sol, na chuva, na terra, é muito difícil. E você saber que seguiu o projeto à risca, mas na hora que o ônibus foi fazer a curva maior, eu falei, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Ilumina a gente, porque não teve nada de errado. E não teve nada de errado. É por isso que a gente está aqui hoje. Nós não teríamos responsáveis de colocar vocês aqui hoje se a obra não pudesse ser utilizada. E quem critica, ah, porque vai fazer um evento, eu não vou dizer que é a maior obra do estado do Acre, porque está enviesado, mas eu não tenho dúvida que é uma das maiores obras da história desse estado. Cada vitória aqui vale muito. No ano passado, quando a gente fechou essa avenida aqui em agosto, a gente passou 11 meses com ela fechada. Exatamente esse trecho. E eu comentava com a governadora que desde então eu não tive mais aniversário de sobrinho, casamento, ido na academia, supermercado, que a pessoa me perguntasse quando é que termina. Então, legal que está aqui no jiu-jitsu, mas e lá quando é que vai acabar? Fala assim, meu irmão, vai falar de outra coisa só um pouquinho. Agora não, quem quiser falar sobre isso, inclusive, não tem problema nenhum. Deve falar que tem muito trabalho. Quem vier pela Avenida Ceará, acessa Getúlio Vargas, e quem vier pela Getúlio Vargas, acessa a Avenida Ceará. Eu destaco que é importante, e aí os críticos vão puxar isso, mas em nenhum momento a gente diz que está entregando a obra, é uma inauguração da obra do complexo. É mais uma fase que foi trabalhada lá atrás. Pode buscar toda a entrevista minha que eu disse que a gente ia liberar primeiro o viaduto, depois ia liberar o trecho da Avenida Ceará com os 4 alças, e posteriormente nós faremos, vamos continuar trabalhando até chegar no terminal. Quando chega no terminal, é que eu tenho o maior benefício dessa obra. Eu vou ter um corredor específico do ônibus. E aí a gente tem expectativa de diminuir muito tempo de espera com as pessoas, para que elas possam chegar nas suas casas, possam chegar para ter o lazer com a sua família. Com certeza eu estou esquecendo de alguém ou alguma coisa, mas eu preciso encerrar. Preciso agradecer a minha esposa e a minha filha, que aturaram a minha ausência na maior parte do tempo. Basicamente, vocês me veem em todo lugar e muitas vezes eu estou ausente de casa, então muito obrigado, obrigado mesmo. Mais uma vez, agradecer os servidores da CEOP, agradecer o governo do estado. Eu não estou vendo aqui o Coronel Ricardo, mas preciso agradecer ele também. Coronel, muito obrigado. Governador, uma última fala aí. É, não só como secretário, mas como ídolo. Eu assumi a secretaria em 2020. E a gente via a desconfiança. Eu sentia a desconfiança das pessoas comigo, sabe? Quando você passava e aí o corredor cochichava, e não vai dar certo, não vai dar certo. E a gente foi trabalhando. E lá, se eles soubessem que eu estaria aqui hoje, com certeza eles teriam me tratado de uma outra forma. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo assim, eu nunca deixei de acreditar. Foi assim que a gente fez em Feijó. Eu lembro que eu olhava nos olhos dos meus colegas, dos trabalhadores da obra lá em Feijó, que foi uma das maiores entregas que a senhora fez como governador. Então, avisa para a governadora que não vai dar. E eu fiquei lá morando em Feijó 15 dias. Não foi, não foi. Perdi peso e furou o pé e não sei o quê. A minha equipe estava lá fazendo a obra junto comigo. E aqui no dia 30, a gente inaugurou. Quando chegou aqui, até semana passada, dias aqui, a gente é amigo de todo mundo, eu passo mais tempo aqui do que em casa. E o vigia já tirava sarro comigo. Doutor, vai me relaxar. Mas esse é um movimento muito importante. Trabalho, as pessoas vêm. E elas estão aqui hoje e reconhecendo o nosso trabalho, reconhecendo o trabalho da Secretaria de Obras. Muito obrigado a todos que vieram. Se tem alguém mais feliz nesse estado do que eu, não sei quem é. Muito obrigado.
Nós vamos de palmas ao nosso secretário Ítalo Lopes por todo o esforço, todo o empenho, dedicação, não só nessa obra, mas em tantas outras obras em todo o nosso estado. É convidado a fazer uso da fala o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, em exercício, o deputado estadual Pedro Longo.
Boa noite a todos, a todas. Cumprimento aqui o nosso dispositivo na pessoa da nossa governadora, Maílza Assis. Parabéns, governadora, por essa obra hoje sendo entregue com essa qualidade. Cumprimento toda a equipe de governo, em nome. Agora eu vou falar daqui a pouquinho. E do nosso chefe da Casa Civil, nosso Cristóvão Moura. Parabéns pela escolha, governadora. Realmente foi uma escolha muito acertada do Dr. Cristóvão. Dr. Cristóvão reúne e conta com o apoio de todos os deputados e certamente dará uma grande contribuição ao governo. Mas eu queria começar as minhas palavras falando um pouquinho sobre o Ítalo. Ele disse aqui, fez com muita justiça, as referências, as menções a toda a sua equipe, a todos que ajudaram a construir. E nós sabemos que não se faz nada sozinho. Então o Ítalo fez essa referência. Mas eu também quero dizer que sem coordenação e sem liderança, a equipe também não consegue produzir. E o Ítalo reúne essas condições. É talvez uma das maiores revelações que o nosso governo tem produzido ao longo dos últimos anos. Então, parabéns, Ítalo, pela sua competência, pela sua liderança. E eu não pretendo me estender, governadora, porque nós já estamos aqui num horário bastante avançado, temos muitas pessoas aqui no dispositivo, mas eu queria fazer, em nome dos 24 deputados estaduais, do presidente Nicolau, que não pôde estar presente, está em agendas fora do município, do meu colega deputado Afonso, aqui que se faz presente, eu queria fazer esse registro da importância dessa obra. Essa obra é a maior intervenção viária da história de Rio Branco. Pode não ser a maior obra do estado, não sei dizer, mas em termos viários, é a maior intervenção viária.
ferroviária realizada ao longo da história. E ela está sendo feita pelo governo do estado, mesmo sabendo que geralmente essas intervenções são atribuições do município, mas é o governo que está fazendo. Então eu quero lhe parabenizar, governador, por essa entrega. Eu sei que mesmo enquanto a senhora estava com o vice, a senhora estava sempre acompanhando, sempre com um olhar muito especial para essa obra. E hoje quem ganha é a população, que essa não é uma obra para atender a todos, especialmente o transporte coletivo. Quem usa o transporte coletivo? O cidadão, aquelas pessoas que precisam do ônibus para ir ao trabalho. Então todos saem ganhando. Os meus parabéns, governadora, por mais essa entrega. Esse é um governo que ao longo dos anos tem feito entregas. E é isso que a população precisa. Então, da parte da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, os nossos cumprimentos e nós sigamos dessa maneira, fazendo as entregas e fazendo com que a população do estado possa cada vez mais se sentir orgulhosa dos seus governantes. Muito obrigado, valeu, gente.
Para você que está acompanhando a live do Estadão, eu vou dar para o socorro. A live do governo do estado do Acre, também, simultaneamente, pelo Instagram. Você está acompanhando a liberação do tráfego da Avenida Ceará.
Esse dia é deputado, tão aguardado para o povo acreano. Estamos ouvindo agora as autoridades do dispositivo. Daqui a pouquinho vamos estar ouvindo a governadora Maílza Assis.
E a ela pedir uma salva de palmas bem vigorosa. Quero também trazer aqui e fazer o mesmo pedido de uma salva de palmas ao nosso ex-governador Gladson Cameli, que iniciou essa obra. Como coordenadora adjunta, vice-coordenadora ou vice-presidente, como queiram chamar, da bancada federal do Acre, é uma honra poder representar os meus colegas parlamentares, deputados, deputadas e senadores do Acre, num momento importante como esse, em que uma obra dessa envergadura e com essa relevância foi feita utilizando parte dos seus recursos, utilizando uma emenda de bancada. Quando uma bancada age de forma unida, olhando para os interesses públicos, certamente, ações como essa podem se concretizar, como esta se concretizou, e outras também poderão se concretizar. E nesse momento em que se inaugura, se entrega esse grande investimento, é o momento de reconhecermos que o governo do Acre, preocupado com as pessoas, buscou fazer uma obra que efetivamente vai contribuir com a melhoria da trafegabilidade, com a melhoria da mobilidade urbana, com a melhoria e a dignidade dos moradores e das moradoras da nossa capital. Aqui se entrega não apenas uma obra do tamanho que o nosso secretário Ítalo aqui mencionou, mas se entrega uma grande ferramenta para melhorar a vida de quem mora em Rio Branco. De modo que, para finalizar, fica aqui, governadora, a minha convicção plena de que o Acre tem governadora e de que essa governadora está presente cuidando da vida da nossa população. Vamos seguir juntos.
Olha, lembrando que o complexo viário é fruto de convênio entre o governo do Acre, por meio da CEOP, e o governo federal, via Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia Sudã, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIR.
Como todas as
o investimento então, total já ultrapassa 40 milhões de reais, tem mais de 23 milhões em recursos próprios e mais de 17 milhões. De emendas da bancada federal do Acre. Portanto, a gente dá
seguimento agora a nossa comunidade do Acre,
a liberação
da Avenida Ceará,
a governadora Maílza Assis.
noite. Que noite linda, que tarde maravilhosa, que obra significativa para o nosso estado, para a nossa capital, para a nossa. Honra essa bandeira nos traz, o povo, a criança. Eu estou muito feliz e grata a Deus por essa oportunidade de poder continuar trabalhando pelas pessoas, pelo nosso estado, pelo desenvolvimento, pela valorização do ser humano, porque são obras dignas, porque vão influenciar diretamente o nosso dia a dia. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer aqui o dispositivo, a presença dos nossos, da nossa bancada federal, representada aqui pela Socorro, pela Antônia Lúcia, pelo nosso deputado Adriano, também a nossa bancada estadual, está aqui deputado Clodoaldo, deputado Pedro Longo, deputado Veloso, toda vez esqueço dele. Veloso, muito obrigada, nosso deputado federal. Deputado Afonso, nosso secretário, todos vocês, sei que ele disse que é a pessoa mais feliz hoje, eu sou a segunda, e assim, todo mundo aqui é o terceiro, não é? Ele, claro, né, se dedicou totalmente a essa obra, fez esse grande trabalho. Essência, a sua forma de lidar com a vida, com o próximo, é aí que nós colocamos a nossa confiança e foi essa confiança que você ganhou do nosso governo. Assim como todos os secretários que aqui estão, porque cada obra, cada ação, cada construção tem um pedacinho de cada um de vocês. E representando, claro, a população, porque uma obra existiu, porque alguém pediu, alguém solicitou. A gente conseguiu ver, através da necessidade do nosso povo, que aquilo era importante e precisava ser feito. Quero agradecer também nossos obrigada por apresentar nosso evento, nossos através do CID. E que Deus abençoe. Que essa obra seja, hoje é o último dia possível para a gente entregar a obra. Mas para construir, não. Então a gente vai construindo, vai seguir construindo obra por muito tempo ainda. E quando passar esse período, nós vamos entregar muita coisa boa para a nossa população, porque a nossa bancada honrou, nossa bancada fez jus ao nosso estado, fez jus ao nosso trabalho e trouxe recursos para o nosso estado. E a nossa bancada estadual, agradecemos muito, porque houve também a sensibilidade do nosso governo, através do nosso planejamento, junto com o nosso ex-governador Gladson Camerim. Quando decidimos governar por mais 4 anos o nosso estado, nós sentamos e entendemos o que seria necessário e o que a nossa população estava precisando. E isso foi preciso tomar, foi preciso economizar, planejar, garantir recursos para que tudo isso acontecesse. E nós estamos hoje entregando uma das grandes obras, mas não é a última. Tem muita coisa ainda para entregar para o nosso estado, inclusive de Mendonça enquanto senadora. Olha que honra. Fui senadora, destinei recursos para o meu estado, entreguei muita obra e ainda vou entregar por muito tempo muitas outras coisas que nós conquistamos para o estado. Então, grata pela participação de todos, grata a Deus por tudo isso, quero com palavras de agradecimento destacar a vocês toda essa trajetória
como conseguimos construir essa obra, por que construímos, quem participou dela e quem, para quem ela será, que é, com certeza, para toda a nossa população. Estou quebrando o protocolo aqui e parando uns minutinhos, porque é o outro. Fazer um monte de discurso para eu escolher. Foram muitos, esse aqui não está certo não. É uma grande alegria receber cada um de vocês neste momento tão importante para a nossa capital e para todo o nosso estado. Hoje entregamos mais uma etapa de uma obra histórica, a liberação do tráfego do viaduto do complexo viário da Avenida Ceará. Uma obra planejada com responsabilidade pelo nosso querido ex-governador, a mim e toda a nossa equipe. E construída com muito trabalho, pensada acima de tudo nas pessoas. Cada intervenção realizada aqui tem um propósito muito claro: melhorar a qualidade de vida da nossa população, oferecer mais segurança no trânsito, reduzir o tempo de deslocamento, fortalecer a mobilidade urbana e garantir mais dignidade para quem precisa utilizar diariamente. Confesso que o meu coração está tomado por um sentimento profundo de gratidão. Gratidão por tudo. Pelas inúmeras entregas realizadas em diferentes regiões do nosso estado, principalmente pela oportunidade de cumprir o compromisso assumido com o povo aqui. Ontem mesmo estávamos
Anteontem em Cruzeiro do Sul, durante todo o dia, ontem viu brasileira durante todo o dia, e hoje já tivemos em senador Guiomar, já tivemos
umas cinco entregas,
graças a Deus,
estamos aqui hoje,
com essa maravilha. Cada obra entregue representa muito mais do que concreto, aço ou asfalto, representa respeito ao dinheiro público, planejamento, compromisso e a certeza de que estamos construindo um Acre mais moderno, mais eficiente e preparado para o futuro. O complexo viário da Avenida Ceará é um complexo exemplo desse compromisso. Uma das principais inovações desta obra é a implantação do corredor exclusivo para ônibus, permitindo uma ligação direta entre o terminal urbano, Avenida Ceará e Avenida Getúlio Vargas. Quem utiliza o transporte coletivo entende quanto isso vai facilitar e vai melhorar a sua vida e a nossa vida. Essa mudança proporcionará mais ao transporte coletivo, diminuindo significativamente o tempo de viagem de milhares de passageiros que utilizam os ônibus para trabalhar, estudar ou cuidar das suas famílias. Ao priorizar o transporte coletivo, beneficiamos toda a cidade, com a articulação mais organizada dos ônibus, os veículos de passeio também passam a contar com maior fluidez, menos congestionamentos e mais segurança. Ciclistas, motociclistas e pedestres igualmente serão beneficiados por uma infraestrutura mais moderna, mais organizada, preparada para atender o crescimento da nossa população. Estamos falando de uma intervenção que transformará definitivamente a mobilidade urbana de Rio Branco e oferecerá melhores condições de deslocamento para milhares de pessoas de todos os dias. Nenhuma grande obra acontece de forma isolada. Por isso, faço questão de registrar nossa gratidão ao governo federal. Assim como a bancada federal, o Acre destinou recursos fundamentais para tornar esse sonho realidade, através da nossa bancada federal. E também de recursos próprios economizados e investidos pelo governo do estado. O investimento total supera os 40 milhões. Sendo mais de 23 milhões provenientes de recursos próprios do nosso governo. Completamos com recursos oriundos de emendas de bancada e do governo federal.
Essa união de esforços consolidou aquela que já pode ser considerada a maior obra estruturante de mobilidade urbana da história recente do Acre, como diz o nosso deputado Pedro Longo. A construção do complexo viário é resultado de um convênio entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas, e o governo federal, através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Quero fazer um reconhecimento muito especial ao nosso secretário Ítalo, novamente. A sua equipe, Ítalo, que conduziu com dedicação, com competência, com muito compromisso, cada etapa dessa obra e de tantas outras entregues já que temos realizado em nosso estado. Muita gratidão também à presidente do DETRAN, nossa querida Tainara, ao superintendente da RB Trans, Marco Roberto, o prefeito Alisson Bestelli, que também contribuiu, a bancada federal novamente,